no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: inclusão e acessibilidade a pessoas com deficiência.
Iniciativas espalhadas pelo país são reconhecidas com o prêmio de acessibilidade. Luciana Colares, de Holanda.
Também foram assinados o decreto que garante o acesso de pessoas cegas ou com deficiência visual a obras publicadas e o projeto de lei que facilita o acesso a essas obras.
E vamos falar sobre o prêmio e ações na área em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 200 bilhões de reais em investimentos.
E geração de mais de 160 mil empregos.
Expectativa com série de leilões promovidos pelo Ministério de Minas e Energia que começou hoje.
Carros elétricos, internet 5G, aparelhos médicos portáteis.
Novidades apresentadas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Carlos Molinari.
A 18ª edição da Semana Nacional traz para perto dos visitantes, dos estudantes e dos professores a ciência de forma prática.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Iniciativas que garantem acessibilidade e inclusão a pessoas com deficiência foram reconhecidas hoje pelo governo.
Os vencedores da primeira edição do Prêmio de Acessibilidade foram premiados hoje.
Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que visa facilitar o acesso de pessoas cegas e com deficiência visual a obras publicadas no país.
Também foi assinado o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, que garante a proteção, cuidado e pleno exercício da cidadania das pessoas com deficiência.
No Brasil, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, 24% da população, segundo o IBGE. Gente que precisa cada vez mais de acesso e autonomia. Por isso, a partir de agora, iniciativas que promovem a acessibilidade e inclusão serão premiadas. A ideia é reconhecer o que vem sendo feito em várias áreas: acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, acessibilidade comunicacional, inovação tecnológica em acessibilidade, acessibilidade de transportes e acessibilidade urbanística. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, falou sobre os avanços na proteção dos deficientes brasileiros e afirmou que ainda há um longo caminho a se percorrer.
É possível a gente, com pequenos detalhes, no Brasil, fazer uma grande revolução pela acessibilidade. Uma grande revolução em defesa e na proteção dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Temos muito ainda para fazer na pauta. E o que nós estamos fazendo é de verdade.
Na solenidade da primeira edição do Prêmio de Acessibilidade, promovido pelo programa Pátria Voluntária e Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, seis entidades públicas e privadas e pessoas físicas foram contempladas. O projeto de biblioteca virtual do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo foi um dos ganhadores do prêmio. José de Lima Ramos, procurador-geral do Trabalho do Estado, destacou a necessidade de se investir em acessibilidade como forma de proteger os direitos humanos.
A importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro das preocupações da sociedade é parte integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento sustentável. O Ministério Público do Trabalho participa desta solenidade para promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência.
Na cerimônia no Palácio do Planalto, também foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro o decreto que garante o acesso de pessoas cegas ou com deficiência visual a obras publicadas e o projeto de lei que facilita o acesso a essas obras. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, falou da valorização das iniciativas que protegem as pessoas com deficiência.
É fundamental valorizarmos atitudes que transformam realidades. Reconhecer atitudes, gestos, ações que contribuem para que pessoas com deficiência se sintam incluídas na sociedade. Com essa premiação, queremos estimular outras pessoas a se engajarem na promoção da acessibilidade.
As iniciativas foram avaliadas pelos critérios impacto transformador no público beneficiado, inovação, diversidade e características do público beneficiado pela iniciativa de acessibilidade, potencial de reaplicabilidade ou escalabilidade da iniciativa e custo acessível. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E para falar mais sobre o prêmio de acessibilidade e ações do governo na área, a gente conversa ao vivo por telefone com Cláudio Panoeiro, secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretário.
Boa noite.
Secretário, qual o objetivo do governo ao promover esse prêmio de acessibilidade?
Na realidade, o Prêmio de Acessibilidade, ele é, antes de tudo, uma inovação do Brasil, do governo do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro, sendo, segundo os dados que temos hoje, algo pioneiro na história da própria humanidade. Na realidade, a proposta, ela parte de duas premissas. A primeira, de que a construção de um Brasil verdadeiramente acessível, não cabe unicamente ao Estado. É preciso que a sociedade também se incorpore na construção de políticas públicas a partir das suas próprias iniciativas. De outro lado, o prêmio visa dar justamente visibilidade a milhares de brasileiros, de entidades, de órgãos públicos, Brasil afora, que promovem, sim, ações em favor das pessoas com deficiência e que muitas vezes ficam restritas às suas realidades locais. A ideia do plano do prêmio, portanto, é de trazer essas iniciativas para um cenário nacional, dar visibilidade e servir de inspiração para que outros estados, outras entidades, outros órgãos públicos possam repetir ações dessa natureza e, com isso, garantir acessibilidade a todos os brasileiros.
Secretário, foram 6 categorias de premiação. O senhor pode detalhar para a gente quais foram?
Bom, levou em conta, fundamentalmente, a própria complexidade das atividades do homem hoje, do século XXI. Então, nós temos a categoria de arquitetura, urbanística, transporte, tecnologia, comunicação e atitudinal. Pretendeu-se, com essas 6 categorias, abarcar, como eu disse, um universo bem amplo de ações, justamente para que nós pudéssemos contemplar um maior número de entidades e mais, pudéssemos atacar diretamente, a partir dessa bela iniciativa da senhora Michele Bolsonaro, o que são hoje as principais dificuldades das pessoas com deficiência no nosso país.
E, secretário, durante a premiação foi assinado também um decreto regulamentando o Tratado de Marrakech, que visa aí facilitar o acesso dos deficientes visuais a textos de obras publicadas no país. De que forma esse tratado será cumprido?
Na realidade, o tratado ele faz exatamente isso. Ele entra no nosso ordenamento como um tratado internacional, incorporado à nossa Constituição, com status de emenda constitucional. E era preciso, então, transformá-lo em algo concreto para o homem comum, ou seja, para o deficiente comum. E como se faz isso? Precisava criar um regramento para que nós pudéssemos reconhecer determinadas entidades e órgãos públicos brasileiros que pudessem fazer a incorporação dessas obras. Para traduzir de uma linguagem bem simples, existem obras que estão fora do Brasil, sobretudo aqui as da comunidade de língua portuguesa, produzidas em Portugal, em Moçambique, em Angola, e que podem ser de interesse de conhecimento da nossa população, especialmente da pessoa com deficiência. Essas obras, a partir do Tratado de Marrakech, elas podem ingressar no nosso país e ser convertidas em formatos acessíveis para pessoas com deficiência sem qualquer custo. Mas como se daria esse processo? Quem faria essa incorporação dessas obras ao Brasil? Bom, o decreto que o presidente assina hoje tem justamente esse propósito. Ele cria as condições, o regramento, para que uma entidade possa se habilitar a dizer para a nossa sociedade o seguinte: eu sou uma entidade interessada em trazer obras de lá de fora para o nosso país e, a partir daí, deixá-las disponíveis a pessoas com deficiência. É um papel que pode ser exercido fundamentalmente por bibliotecas, mas também por organizações da própria sociedade civil.
Tá ok. Secretário, também foi assinado o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, prevendo uma série de iniciativas. Que tipo de ações estão previstas?
O plano, ele é uma grande conquista da sociedade brasileira. São mais de 40 ações que vão ser implementadas a partir da sua aprovação no dia de hoje. E eu destaco aqui as ações voltadas à pesquisa, fundamentalmente, ou seja, à descoberta de novas tecnologias assistivas, e ao empreendedorismo, ou seja, uma vez feita a descoberta da tecnologia, é necessário que ela seja produzida em grande escala. E aí também estratégias para o desenvolvimento de que empreendedores, pequenos empreendedores, possam desenvolver essas tecnologias e torná-las acessíveis. Cito aqui um exemplo que pode ser muito esclarecedor. Imagine que alguém consiga, a partir de pesquisas na área de tecnologia assistiva, desenvolver uma ferramenta para que pessoas cegas, por exemplo, possam ler letreiros de lojas nas ruas ou num shopping center, ou que possam, frequentando uma livraria, ter acesso diretamente ao conteúdo dos livros que estão expostos ali. Então, o plano tem o propósito e a virtude de incentivar ações dessa natureza, criando compromissos, claro, para o Estado de um lado, como incentivador, e para o empreendedor, enquanto aquele que recebe recursos públicos para o desenvolvimento da tecnologia.
Secretário, as pessoas com deficiência hoje, elas contam com plataformas para facilitar a comunicação por meios eletrônicos? E se existe isso, como acessar essas plataformas?
Na realidade, as pessoas com deficiência, de uma maneira geral, utilizam as mesmas plataformas que as pessoas não deficientes. Cito o meu caso. Eu, por exemplo, que sou cego, utilizo o WhatsApp, assim como qualquer dos senhores que me entrevistam nesse momento, e como a nossa ex-secretária e atual diretora aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, doutora Priscila Gaspar, que é surda. Veja, uma mesma plataforma é utilizada por um cego, por uma pessoa não deficiente e por um surdo. Qual é a grande questão que existe, o que é possível, o que torna possível o uso disso? É a tecnologia assistiva. No meu caso, eu tenho programas de vozes que conseguem passar todas as mensagens que são veiculadas, por exemplo, no WhatsApp, para que eu possa ler e transmitir mensagens, e ela tem programas também que convertem áudios em textos escritos e ela consegue se comunicar comigo. Então, nós temos hoje, na realidade, uma série de ferramentas, programas, leitores de telas para cegos, programas que podem ser utilizados por pessoas surdas e que eles se acoplam, vamos dizer assim, às plataformas de comunicação que hoje já existem, e-mails, WhatsApps, Telegrams, enfim, as redes sociais, e permitem uma comunicação entre nós, deficientes, e o mundo.
E agora, secretário, todas as regiões do país possuem centrais de interpretação de Libras. Quais são os serviços prestados por elas? E outra pergunta, as centrais contam com investimentos federais?
As centrais de Libra, elas foram uma política pública já desenvolvida há alguns anos pelo Brasil, com o propósito de permitir que pessoas surdas tivessem o auxílio de profissionais que pudessem auxiliá-los nas suas atividades normais e correntes. Ou seja, tem que uma repartição pública resolver alguma coisa, então ela poderia recorrer à central, a um profissional que pudesse acompanhá-la nessas atividades. Hoje, as centrais de Libras estão em torno de 30 centrais por todo o país, em efetivo funcionamento, e umas quantas mais que merecem uma reestruturação. Neste momento, o governo federal tem feito o contrato de uma consultoria para justamente fazer um diagnóstico do modelo que foi proposto há alguns anos e redesenhá-lo, readaptá-lo à nossa nova realidade, principalmente a partir dessa realidade virtual que nós vimos conhecendo nos últimos anos. Então, eu acredito que em breve nós teremos uma grande revolução nas centrais de Libras para apresentar à sociedade brasileira.
Secretário, o governo tem um canal para receber denúncias de violações de direitos humanos com atendimento em Libras. Como é que se acessa esse canal?
Na verdade, são dois canais para violação de direitos humanos, o Disque 100 e o Ligue 180. O Disque 100, embora tenha essa nomenclatura de Disque 100, ele permite uma comunicação entre a pessoa surda e uma pessoa, um atendente do outro lado, de forma que ele possa se comunicar em Libras. é um canal acessável, os contatos estão na página do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, qualquer um pode por ali ter acesso a esse canal de comunicação. E aqui um destaque que deve ser dado é de que essa iniciativa foi tão inovadora que chegou a ser reconhecida pelas próprias Nações Unidas como algo significativo em matéria de defesa de direitos humanos de pessoas com deficiência.
Tá ok. Cláudio Panoeiro, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui, A Voz do Brasil.
Eu que agradeço e recomendo a todos que visitem a página do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para conhecer um pouco mais de cada uma das ações que são voltadas ao segmento das pessoas com deficiência. Muito obrigado e boa noite.
Novidades científicas e tecnológicas que, num futuro bem próximo, estarão acessíveis a todos os brasileiros.
É o que promete a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi aberta hoje em Brasília.
E o evento também quer despertar o interesse de crianças e jovens pela ciência.
Carros elétricos, ônibus que transportam um laboratório inteiro, equipamentos médicos portáteis. O que está por vir, em termos de inovações, já pode ser visto durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, que foi aberta nesta sexta-feira pelo ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, e dedicada a todas as crianças.
Eu tenho certeza que cada uma dessas crianças que vem visitar aqui, alguma coisa desenvolver que vai transformar aquele momento em um momento muito especial. A gente precisa despertar esse talento. E cada criança tem um talento muito especial.
A 18ª edição da Semana Nacional traz para perto dos visitantes, dos estudantes e dos professores a ciência de forma prática, os prometidos benefícios da conectividade 5G e, num mundo que foi obrigado a se conectar remotamente por quase 2 anos, os avanços da robótica para que ninguém fique de fora da realidade virtual. Para o coordenador técnico do Senai, Felipe Siqueira, não há mais como viver sem tecnologia.
Essa questão da imersão das tecnologias, da transformação digital, é um mundo sem volta. Então as tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, que estão cada vez mais sendo utilizadas no ensino, elas vão ficar pós-pandemia também.
Nos estandes, é possível até avançar no tempo e prever como será o futuro de uma consulta oftalmológica, graças ao invento do físico Diego Lencioni.
Um retinógrafo portátil, ele é conectado no smartphone e ele possui funções inteligentes que auxiliam o médico na hora de ver as lesões no fundo do olho. Então a gente criou esse equipamento para democratizar os exames de retina.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai do dia 3 até a próxima sexta-feira, 10 de dezembro, no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília. E o que é bem legal, a entrada é franca. Reportagem Carlos Molinari.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A atuação dos militares no enfrentamento à Covid-19 foi destacada hoje na cerimônia de cumprimentos de fim de ano das Forças Armadas.
O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro em Brasília.
A cerimônia de cumprimentos de fim de ano das Forças Armadas nesta sexta-feira em Brasília teve a presença de oficiais generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Anfitrião do encontro, o comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, falou sobre a atuação das Forças Armadas durante a pandemia da Covid-19.
As Forças Armadas chegando a empregar mais de 34 mil militares nas ações de enfrentamento à pandemia em todo o país. Auxiliaram milhões de brasileiros com ações de triagem, transporte, repatriação, alojamento, de alimentação, doação de sangue, estocagem, desinfecção de locais e de apoio à execução à vacinação.
Recebido com honras militares, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou oficiais da Marinha e da Aeronáutica, promovidos de posto na semana passada, e defendeu o fortalecimento das Forças Armadas.
Ninguém tem o que nós temos, em especial as nossas Forças Armadas, sempre coesa e voltada para o objetivo comum, que é a defesa da nossa pátria.
Realizada no Clube do Exército, a solenidade também contou com a participação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que falou sobre as ações do governo federal para fortalecer a atuação das Forças Armadas. Com locução de Paulo La Sálvia, reportagem Xmênia Oliveira.
E para reforçar a participação das Forças Armadas em eventos culturais, foi criada a primeira Orquestra Sinfônica Militar.
E a apresentação de estreia foi nesta semana em Brasília.
Vamos saber mais sobre a orquestra e as tradicionais bandas marciais e bandas sinfônicas na reportagem de Viviane Oliveira.
A primeira Orquestra Sinfônica das Forças Armadas é composta por 136 militares da Força Aérea Brasileira, vindos de diversas regiões do país. No repertório, músicas populares e eruditas, entre elas O Lago dos Cisnes, Aquarela do Brasil e Garota de Ipanema. A estreia marca a evolução das bandas militares. A musicista e violinista Sargento Ruth Oliveira revelou como encarou o novo desafio.
Para mim, levar a música para as pessoas é uma missão muito importante. E ainda mais na Força Aérea, né? É como se fosse eu levar a paz no interior das pessoas e realizar esse dever, que a música faz isso.
As Forças Armadas já estiveram presentes em diversos eventos com as tradicionais bandas sinfônicas e bandas marciais. Enquanto nos eventos sinfônicos são executadas músicas instrumentais ou cantadas, nas produções marciais, os militares incluem movimentos corporais à apresentação. O tenente Antônio Carlos Bezerra da Silva, regente da Banda Marcial do Exército, integra o atual conjunto de 56 músicos da Força Terrestre. Ele comenta sobre a relevância de lapidar talentos e sobre a sensação de liderar as apresentações.
É um sentimento gratificante e uma experiência magnífica, tendo em vista que trabalho diariamente com um grupo criativo e com habilidades artísticas brilhantes e que contribui também diariamente para o brilhantismo da Banda Marcial do Exército Brasileiro.
Além de promoverem a expressão cultural, os grupos musicais militares têm a função de difundir o civismo e as tradições históricas das Forças Armadas Brasileiras. As equipes de músicos da Banda Marcial e Sinfônica da Marinha do Brasil já se apresentaram na Escócia, na França, na Itália e no Paraguai. No Brasil, os musicistas marcaram presença em grandes eventos de diversas cidades, como menciona o capitão de corveta Nerias de Oliveira Morel, regente da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais.
As nossas bandas já tiveram a oportunidade de participar de diversos eventos, e a gente poderia destacar aqui a reinauguração do Maracanã, o evento comemorativo aos 100 anos do Fla-Flu. Também nós participamos da inauguração da Arena do Grêmio.
Um item inusitado diferencia a Banda Marcial dos Fuzileiros Navais. É a gaita de foles, instrumento musical tradicional da Escócia. No dia 13 de dezembro, às 19 horas, será possível conferir essa performance pelo canal no YouTube da Marinha do Brasil, momento em que a Banda Marcial e a Sinfônica irão se unir em transmissão ao vivo. Reportagem Viviane Oliveira.
O Ministério de Minas e Energia realizou hoje dois leilões de energia elétrica.
Juntos, eles movimentaram mais de 490 milhões de reais.
Em cada um dos leilões, foram escolhidas quatro empresas que vão fornecer energia a distribuidoras da região Norte e Nordeste.
As empresas vencedoras do primeiro leilão vão assinar contratos de fornecimento para o período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023.
Para a segunda concorrência, os contratos vão valer de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.
O Ministério promove até o dia 21 de dezembro uma série de leilões de petróleo e gás e geração e transmissão de energia elétrica.
A expectativa é que os investimentos com as concessões alcancem 206 bilhões e 900 milhões de reais.
Estão previstos um leilão de petróleo e outros três de energia elétrica que vão gerar mais de 160 mil empregos.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo determina desbloqueio de 8 milhões de reais da Prefeitura de Cuiabá.
Presidente do STJ suspende decisão da Justiça do Rio e afasta intervenção da CBF.
Prefeito de Pouso Alegre, em Minas Gerais, é condenado por desviar medicamentos de hospital da cidade.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF determina desbloqueio de 8 milhões de reais da Prefeitura de Cuiabá.
Para o ministro Luiz Fux, a manutenção do bloqueio configura potencial lesão grave à ordem e à economia. Carolina Chaves.
O Ministério Público de Mato Grosso apresentou ação civil pública contra o município de Cuiabá e um comércio atacadista com o objetivo de anular a venda de um imóvel público. Em primeira instância, a Justiça determinou a devolução do valor pago pelo imóvel. Mas o município descumpriu com o acordo e teve verbas públicas bloqueadas. Ao analisar o caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, acolheu o pedido do governo municipal e determinou o desbloqueio de 8 milhões de reais em verbas públicas. Segundo o ministro, o STF tem reconhecido o risco do bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, pois a medida pode comprometer a prestação de serviços públicos essenciais.
Presidente do STJ afasta intervenção decretada pela Justiça do Rio de Janeiro na CBF.
Com isso, permitiu o retorno dos dirigentes da entidade Fátima Uchoa.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública para anular a Assembleia Geral da CBF em 2017, destituir os dirigentes e pedir indenização por danos morais causados aos torcedores. O Tribunal de Justiça do Rio, mantendo sentença, anulou as deliberações da Assembleia e determinou a intervenção na entidade. No STJ, o ministro Humberto Martins suspendeu os efeitos desse acórdão, avaliando que a intervenção poderia causar danos irreversíveis ao desrespeitar o processo administrativo eleitoral já legitimamente desenhado. Com isso, os dirigentes da CBF poderão desempenhar as funções até o trânsito em julgado da ação civil pública.
O Tribunal Superior do Trabalho declarou a competência da Vara do Trabalho de Chapecó, em Santa Catarina, para julgar a reclamação proposta por uma administradora de obras.
A administradora foi contratada em Joinville por uma empresa de engenharia para prestar serviço em diversos lugares em diferentes estados.
A reclamação trabalhista foi apresentada no município de Chapecó, lugar de domicílio atual da administradora.
Para a sétima turma do TST, a regra da competência territorial pode ser flexibilizada para assegurar o acesso à justiça.
O prefeito de Pouso Alegre, em Minas Gerais, é condenado a 10 anos de prisão por desvios em hospital da cidade.
Medicamentos foram desviados para serem usados na criação de bovinos na fazenda do político Maressa Omena.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, que acusou o atual prefeito de Pouso Alegre, em Minas Gerais, Rafael Tadeu Simões, de desviar medicamentos e materiais do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Segundo o processo, Rafael Simões ainda não tinha assumido a prefeitura na época do crime. Ele era presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, mantenedora do Hospital das Clínicas. Após a saída dele da fundação, uma sindicância interna apontou várias irregularidades. Os medicamentos e materiais eram lançados, na maior parte das vezes, pelo preço de custo e, em algumas situações, com valores inferiores aos custos. O prefeito foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. Além disso, ele e outros dois réus deverão pagar solidariamente a quantia de R$ 11,8 mil como reparação do dano patrimonial causado ao SUS.
A dona de um bar no município de Rio do Sul, em Santa Catarina, foi condenada por perturbação do sossego alheio.
Segundo a denúncia, a proprietária do estabelecimento comercial ignorou as normas de boa convivência e perturbou a tranquilidade da vizinhança ao provocar barulho em volume excedente.
Ao analisar o caso, a justiça condenou a mulher a 15 dias de prisão, inicialmente em regime aberto.
A pena foi convertida no pagamento de 10 salários mínimos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal. Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Agricultura aprova projeto sobre doação de alimentos por grandes supermercados. Comissão vai votar plebiscito sobre criação do estado de Tapajós. Promulgada proposta com regras para emendas de relator ao orçamento da União. Boa noite. Famílias brasileiras desperdiçam, em média, 128 quilos de comida por ano. No mundo, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são jogados fora. Enquanto isso, uma parcela grande da população passa fome. Para tentar amenizar esse desperdício, a Comissão de Agricultura aprovou um projeto que regula a doação de alimentos a instituições assistenciais por supermercados e outros estabelecimentos. A proposta também institui a Política Nacional de Combate ao Desperdício. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, são perdidos ou desperdiçados mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos todos os anos no mundo, o que equivale a 1/3 de toda a produção mundial. E enquanto brasileiros não têm comida, alimentos em condições de consumo, mas que precisam sair das prateleiras dos supermercados, são descartados. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, explicou que há um prazo de validade para a venda, que garante as características do produto, mas que eles podem ser consumidos com segurança após essa data, se armazenados corretamente. O presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gulgax, do PDT de Rondônia, lembrou que, com a pandemia, a fome no Brasil aumentou.
125,6 milhões de pessoas não comeram em quantidade e qualidade ideais desde a chegada do novo coronavírus. Paralelamente a essa triste realidade, relatório final de pesquisa liderada pela Embrapa revelou que a família brasileira desperdiça em média 128 quilos de comida por ano.
A proposta institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, prevê multa para quem descartar produtos em condições de consumo sem motivo e concede dedução do imposto de renda a empresas que doarem alimentos. O texto segue para a CCJ.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, criticou a prestação de serviços aéreos no Brasil, em especial da aviação comercial. O senador criticou também o aumento no preço das passagens neste ano e a cobrança por bagagem despachada. Para ele, é preciso exigir da ANAC um serviço mais aprimorado para os passageiros. O senador lembrou que o governo federal editou medida provisória socorrendo empresas aéreas e concessionárias privadas que cuidam dos aeroportos e que o Senado rapidamente aprovou a MP, ajudando a construir um sistema de amortecimento de despesa que viabilizasse a sobrevivência das empresas na fase mais crítica da pandemia.
E mais, a MP melhorou a taxa de juros, alargou o prazo de carência, ampliou as margens de empréstimo. Em uma inequívoca demonstração de boa vontade do poder público em favor da iniciativa privada. O que não se percebe é a contrapartida da iniciativa privada, infelizmente.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, voltou a defender que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados votem as propostas que permitem o início do cumprimento da pena de prisão logo após a decisão condenatória em segunda instância. Segundo ele, na Câmara, uma comissão especial discute uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema. No Senado, há uma PEC do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, e um projeto de lei do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Para o senador, a votação destas propostas é importante para esclarecer uma questão que nem mesmo o Supremo Tribunal Federal conseguiu pacificar. Municípios do Oeste Paraense, encabeçados por Santarém, poderão formar um novo estado, Tapajós. Uma proposta de plebiscito para a criação do novo ente da federação pode ser votada na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que a região oeste do Pará, rica em minérios, cacau, soja, só tem a ganhar com a autonomia.
Lá não tem estrutura nenhuma. Esses municípios que ficam distantes não têm estrutura nenhuma. Os hospitais de Manaus são lotados por municípios do oeste do Pará.
Um plebiscito em 2011 ouviu toda a população paraense sobre a criação de dois novos estados, Tapajós e Carajás. O não prevaleceu, mas em cidades como Santarém, o sim ultrapassou os 90%, como ressaltou o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
E nós não estamos decidindo se será criado ou não o estado do Tapajós. Nós estamos dando a autorização para que o povo paraense decida por plebiscito.
23 municípios formariam o estado de Tapajós: Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa, Trairão e Uruará.
O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, promulgou a resolução que prevê regras para ampliar a transparência da apresentação, aprovação e execução das emendas de relator geral da União. A votação da emenda foi uma resposta do Congresso à decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a execução das emendas de relator. O STF alega que é necessário dar publicidade e transparência à distribuição dos recursos, com base em demandas de parlamentares. As emendas de relator destinadas a despesas diversas em 2022 representam 16,2 bilhões de reais. E na semana de esforço concentrado do Senado, mais de 30 matérias foram aprovadas, entre elas a PEC dos precatórios e a medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil. A reportagem é de Janaína Araújo.
Diversos assuntos estiveram em votação nas comissões e no plenário do Senado durante o esforço concentrado. O grande destaque, que custou dias de negociação e debate entre os senadores, foi a PEC dos precatórios. A proposta abre no orçamento da União do próximo ano cerca de 106 bilhões de reais para bancar o programa Auxílio Brasil, que também teve sua criação acatada pelos parlamentares ao aprovarem a medida provisória 1061 de 2021. O nome de André Mendonça foi aprovado para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas não sem antes passar por uma longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça no mesmo dia, na quarta-feira. Outro destaque foi a aprovação de 14 novos embaixadores ao longo da semana. O Conselho Nacional do Ministério Público teve 7 nomes confirmados e o Conselho Nacional de Justiça, 4. Mas, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, outros nomes precisam passar pela casa.
Em breve, no novo esforço concentrado do Senado Federal, que espero ser ainda esse ano, nós possamos sabatinar os demais embaixadores que ainda não foram sabatinados, apreciar no plenário os demais embaixadores, agências reguladoras e também esses dois remanescentes do Conselho Nacional de Justiça.
Os senadores ainda aprovaram projetos que autorizam contratação de empréstimos externos pelos municípios de Curitiba e Indaiatuba, interior de São Paulo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresenta na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, às 10 horas, os resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC. O evento será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. O PNPC possibilitou que mais de 60% das organizações públicas de todo o país conhecessem seus riscos e vulnerabilidades à ocorrência de fraude e corrupção. No evento também será lançado o módulo do roteiro de atuação do E-Prevenção, uma plataforma de autosserviço para auxiliar as organizações públicas a diagnosticarem sua suscetibilidade à corrupção e a melhorarem seus sistemas institucionais de prevenção. Conheça a iniciativa e faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário prorroga isenção de IPI na compra de veículo por pessoa com deficiência e taxista.
Deputados cobram inclusão do piso salarial da enfermagem na pauta de votações.
Câmara aprova projeto que amplia alcance do Fundo Geral de Turismo.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto de lei que amplia as possibilidades de uso dos recursos do Fundo Geral de Turismo, que passa a ser chamado de Novo Fungetur. Saiba quais são as novas regras na reportagem de Antônio Vital.
O texto autoriza que o fundo financie a divulgação e promoção de projetos turísticos, a aquisição de equipamentos como veículos usados por guias, atividades como hospedagem, transporte e parques temáticos e permite ainda que até 30% do total seja usado em projetos de infraestrutura turística. O projeto de autoria da Comissão de Turismo da Câmara estabelece ainda regras para a operação do fundo junto ao mercado financeiro, como maneira de gerir e aplicar os recursos em caixa e prevê linhas de crédito diferenciadas para microempreendedores individuais, prestadores autônomos de serviços turísticos, micro e pequenas empresas, cooperativas e empresas de médio e grande porte. A proposta permite ainda que o novo Fungetur compartilhe o risco das operações de crédito e que os estados e municípios deem como garantia dos empréstimos suas cotas nos fundos de participação dos estados e municípios. De acordo com o relator, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, as novas regras vão permitir um uso mais eficiente dos recursos do fundo, que somam 5 bilhões de reais. Segundo ele, menos da metade desse total chega aos beneficiários das linhas de crédito, em função de empecilhos burocráticos e dificuldades que o projeto pretende sanar. Otávio Leite destacou algumas das principais inovações do projeto.
O que ocorre essencialmente nessa estruturação é uma amplitude maior nos destinatários, sem perder as cláusulas que são indispensáveis ao tratamento de um dinheiro público e também, ao fim e ao cabo, você ter um ingrediente novo de poder compartilhar o fundo de participação do Estado, do município, nessa securitização, nessa garantia. Então, é algo que se soma e fortalece a bandeira do turismo.
O projeto foi aprovado por ampla maioria no plenário, mas recebeu críticas do Novo. Para o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, existe um risco em ampliar o volume de recursos e os usos de fundos como o Fungetur.
O que acaba acontecendo com esses fundos é que eles acabam sendo mal geridos. A questão do turismo, nós temos um grande apreço pelo turismo, acho que o Brasil tem uma vocação natural pelo turismo, mas entendemos que dar mais liberdade para fundos, aumentar o fundo e ainda dar uma gestão mais livre ao fundo é temeroso.
O projeto que amplia o uso do Fundo Geral de Turismo segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, se manifesta contra a proposta que reduz para 70 anos a aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na visão do deputado, aos 75 anos, os magistrados ainda estão no auge do desempenho de suas funções e são capazes de realizar um excelente trabalho.
Marcelo Nilo afirma que a revogação da PEC da Bengala só está sendo discutida para atender o desejo do presidente Bolsonaro de indicar para o STF mais ministros que tenham o mesmo pensamento político que ele.
Giovanni de Sá, do PSDB catarinense, critica a decisão do ministro Edson Fachin de suspender a eficácia da lei estadual de Rondônia, proibindo o uso da linguagem neutra nas escolas. Segundo a deputada, a medida desconfigura o português e afronta os valores tradicionais.
Giovânia de Sá afirma que a linguagem neutra, que tem sido imposta de forma autoritária por uma minoria, não combate o preconceito, causa divisão e ainda dificulta o aprendizado de crianças e adolescentes.
Segurança Pública.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, classifica o assassinato de 14 pessoas pela Polícia Militar em São Gonçalo como chacina. Ela afirma que o Estado brasileiro tem naturalizado essa realidade, em que vidas são perdidas e os responsáveis não são punidos.
Para Jandira Fegali, é preciso mudar urgentemente a política de segurança no país, e em especial no Rio de Janeiro. A parlamentar se solidariza com a família das vítimas e ressalta que a oposição pretende criar uma comissão externa para acompanhar as investigações.
tramita na Câmara projeto de lei que tipifica no Código Penal o furto de energia elétrica. Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, apresentou emenda ao texto para não punir o cidadão, caso ele tenha solicitado a ligação de energia elétrica e não tenha sido atendido pela companhia responsável.
Eli Borges argumenta que quem deve pagar por não levar energia aos lares brasileiros, por descaso ou incompetência, é a concessionária. Ele acrescenta que não é justo prender alguém quando um direito universal lhe é negado ou o serviço não é prestado.
Direitos humanos.
A Câmara organizou uma exposição de fotos para homenagear figuras históricas que se destacaram na luta contra o racismo. Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, lamenta, no entanto, a ausência do ex-deputado federal constituinte Carlos Alberto de Oliveira, o CAO.
Paulo Ramos reconhece a dificuldade de homenagear todos os negros que deram sua contribuição na luta pela igualdade racial, mas afirma que a ausência de CAO, autor do dispositivo constitucional que torna o racismo crime, é uma lacuna inaceitável e deve ser corrigida.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, celebra a aprovação no Senado do projeto que cria o piso salarial dos profissionais da enfermagem e das parteiras. Ele reafirma seu compromisso com os trabalhadores e pede que a Câmara analise a proposta o quanto antes.
Vicentinho informa que, de acordo com o projeto, os enfermeiros passarão a receber mensalmente um salário mínimo de R$ 4.750. Já os técnicos em enfermagem receberão 70% desse valor e os auxiliares e parteiras 50%.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também parabeniza o Senado Federal pela aprovação do projeto que institui o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras.
Apesar de considerar o valor definido na proposta ainda baixo, Célio Moura diz que a aprovação é um avanço e se compromete, juntamente com os demais membros da bancada do PT, a votar a favor do projeto na Câmara.
Na avaliação de Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, é fundamental que a Câmara também aprove o projeto que institui o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras.
Hélder Salomão argumenta que aprovar a proposta significa reconhecer a importância dos profissionais da enfermagem e retribuir a categoria por todo o trabalho prestado durante a pandemia de Covid-19.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, solicita que a proposta que trata do piso salarial dos profissionais da enfermagem seja logo incluída na pauta de votações da Câmara.
Reginaldo Lopes lembra que na casa tramita outro projeto que fixa a jornada de trabalho para a categoria em 30 horas semanais. Para ele, a aprovação das matérias é o reconhecimento da dívida que a sociedade tem para com os enfermeiros que foram heróis no combate à Covid-19.
Para José Nunes, do PSD da Bahia, o piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros ainda não é o que a categoria almejava, mas já pode ser considerado um importante avanço.
José Nunes espera que a proposta seja rapidamente analisada e aprovada pela Câmara e, posteriormente, sancionada pelo presidente da República, garantindo melhores condições de trabalho para a enfermagem.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, admitiu em plenário essa semana a possibilidade de discutir com os líderes partidários a inclusão da carga horária de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem na proposta aprovada pelo Senado, que define o piso salarial da categoria.
O projeto do Senado foi aprovado no final de novembro e seguiu para análise da Câmara. O repórter Antônio Vital traz mais detalhes sobre as negociações em torno da proposta.
No plenário, deputados de diversos partidos começaram a coletar assinaturas para que a proposta seja votada em regime de urgência, sem necessidade de passar pelas comissões da Câmara. Um dos deputados que defendeu a proposta foi Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá.
E eu aproveito esse momento aqui para declarar apoio e pedir que todos os parlamentares assinem os requerimentos pedindo urgência na votação do PL 2564, que estabelece o piso nacional para o setor de enfermagem, técnicos em enfermagem e para as parteiras. Essa é a melhor maneira, talvez a única, de nós fazermos real justiça com esse segmento que esteve o tempo todo heroicamente na linha de frente do combate combate à Covid-19.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, pediu aprovação também da jornada de 30 horas semanais, antiga reivindicação dos profissionais de enfermagem.
Uma luta histórica de uma categoria de 2 milhões e 500 mil brasileiros que foi aprovado no Senado. Um piso para os enfermeiros, aliás, a maioria mulheres, presidente, técnicos em enfermagem e parteiras. E nós precisamos que essa luta de mais de 30 anos, no momento em que a enfermagem salvou tantas vidas e que o Brasil inteiro reconhece a importância desses profissionais da saúde. A gente precisa dar essa resposta.
Arthur Lira, ao responder à deputada, mencionou a possibilidade de inclusão da jornada de 30 horas no projeto do piso salarial, assunto a ser discutido no Colégio de Líderes.
Essa categoria contribuiu muito, como todos os profissionais de saúde, para o combate à pandemia. Nós teremos uma audiência pública na Comissão de Saúde na próxima semana, inclusive avaliando se não merecia colocar no texto do Senado também as 30 horas, deputada Melchiona. A Câmara tem que fazer gol também, não é só fazer defesa não.
Para que o projeto que define o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem seja votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões, é preciso a aprovação de um requerimento de urgência apoiado por líderes de partidos que representem mais da metade dos deputados da Casa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Eleições.
José Ricardo, do PT do Amazonas, é autor de um projeto de lei que destina 25% das vagas de candidaturas dos partidos para pessoas de até 29 anos de idade.
José Ricardo explica que os principais objetivos da medida são garantir a renovação da política brasileira e preencher uma lacuna na legislação eleitoral que não estabelece regras sobre candidaturas de jovens.
João Daniel registra reunião de lideranças do PT e de movimentos sindicais de Sergipe para debater e construir juntos um projeto para o futuro do Estado e do país.
Segundo João Daniel, mais de 20 prefeitos e dezenas de vereadores participaram do encontro e cada um deles contribuiu com ideias progressistas em favor da população.
Antônio Brito, da Bahia, registra encontro do PSD em Brasília para tratar dos programas voltados para as eleições de 2022.
Antônio Brito afirma que o PSD, embora tenha apenas 10 anos de existência, já é um partido experiente e está preparado para discutir os rumos do país.
Agricultura.
Heitor Xu, do PSB Gaúcho, defende a aprovação do programa Alimenta Brasil, que substituirá o programa de aquisição de alimentos, mas sugere algumas alterações no texto. Ele recomenda que o governo compre leite da agricultura familiar em todo o território nacional e não apenas de alguns estados.
Heitor Xu também defende que o governo se comprometa a contratar as propostas do programa de aquisição de alimentos que já estão cadastradas na Conab há mais de 2 anos, mas sem receber recursos. Para ele, é injusto que esses projetos tenham que se cadastrar novamente após 2 anos de espera.
De acordo com Marcon, do PT Gaúcho, os pequenos produtores rurais sofrem com o aumento dos insumos agrícolas e a diminuição do valor de sua produção. Enquanto isso, o deputado afirma que o governo se mantém alheio a quem produz, porque só pensa em commodities comercializadas em bolsas de valores.
Para Marcon, no próximo ano, a carestia deverá aumentar, porque os custos da produção serão repassados ao consumidor. Ele alerta sobre a necessidade de o governo equilibrar os preços, porque o povo não aguenta mais tanta miséria.
Transportes.
Otone de Paula, do PSC, reclama do sucateamento do aeroporto do Galeão. Segundo ele, o Ministério da Infraestrutura age contra os interesses do Estado do Rio de Janeiro ao transferir a maioria dos voos para o Santos Dumont, que está em processo de privatização.
Otone de Paula observa que o Santos Dumont tem a limitação da pista curta, o que provoca, segundo ele, a transferência dos principais voos internacionais para o Estado de São Paulo, inviabilizando o aeroporto do Galeão.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT de Alagoas, lamenta que o governo federal tenha cortado o orçamento para a construção de cisternas no semiárido brasileiro. Segundo o deputado, o programa é vital para a região Nordeste.
Paulão explica que a tecnologia é fundamental para a qualidade de vida da população, pois garante água potável para as casas e armazenamento para as atividades agrícolas, principal fonte de renda da região.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, repudia a intenção da Prefeitura de Guarulhos de implantar uma estação de tratamento de esgoto ao lado do complexo esportivo Ponte Grande.
Alencar Santana Braga afirma que há outras áreas na mesma região, distantes da área residencial, que poderiam receber a estação de tratamento. Para ele, é incompreensível que o prefeito queira colocar o esgoto ao lado de uma área em que crianças, jovens, idosos, atletas amadores e profissionais vão buscar saúde.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, defende a realização do carnaval no ano que vem. Ele argumenta que o Brasil está vencendo a pandemia e impedir que a maior festa popular do país aconteça é prejudicar ainda mais o turismo e o setor de eventos duramente atingidos pela crise sanitária.
Bibo Nunes lembra que muitas cidades recebem milhares de turistas nessa época do ano. O deputado avalia que 2022 seria o ano ideal para reerguer um dos setores mais prejudicados pela pandemia.
Economia.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, solicita que a Câmara vote a reforma administrativa em respeito aos 57 milhões de eleitores que elegeram Bolsonaro e que apoiam a agenda de reformas do presidente.
Segundo Alê Silva, ainda que os efeitos positivos da reforma não sejam sentidos a curto prazo, uma vez que ela só vai valer para concursos futuros, a reestruturação do serviço público é urgente e necessária.
Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, pede urgência para a votação da proposta que regulamenta a cobrança do ICMS sobre vendas de produtos a consumidor localizada em outro estado. Ele ressalta que, se essa medida não for aprovada em 2021, os estados deixarão de arrecadar 14 bilhões de reais.
Mauro Benevides Filho argumenta que a medida vai impulsionar o desenvolvimento econômico dos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ele não vê motivos para adiar a votação, porque, segundo o deputado, a proposta beneficia empresas e estados.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga até dezembro de 2026 a isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de veículos novos por pessoas com deficiência e taxistas. A reportagem é de Antônio Vital.
O projeto estende o benefício do IPI às pessoas com deficiência auditiva, que ficam dispensadas, enquanto o governo não regulamentar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da avaliação biopsicossocial para ter direito ao benefício. A proposta isenta do pagamento de IPI os veículos de até R$ 200 mil. O projeto, já aprovado pelo Senado, tem o objetivo de atender decisão do Supremo Tribunal Federal, que em outubro do ano passado deu prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional resolvesse a omissão legal relativa a pessoas com deficiência auditiva, que não estão incluídas na lista de beneficiários da isenção tributária, o que contraria a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O texto aprovado pelo plenário foi elaborado na Comissão de Finanças e Tributação pelo deputado Tiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins. Para o deputado, o texto, além de atender decisão do Supremo, moderniza a legislação tributária a partir de conceitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Apesar de aprovada por ampla maioria, a proposta não teve unanimidade no plenário. Para o deputado Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, o projeto trata da mesma maneira quem tem e quem não tem condições de pagar.
Essa isenção tem sido motivo de exageros. Muitas dessas pessoas poderiam estar comprando um carro pagando o IPI no valor real de mercado, como qualquer outra pessoa. Essa lei teria algum sentido se ela fosse aplicada para aquelas pessoas de baixa renda. Agora, nós estamos dando benefícios para pessoas que podem ter deficiências, mas que podem ter muito poder aquisitivo.
A extensão da prorrogação da isenção do IPI também para os taxistas foi destacada no plenário por deputados de vários partidos. Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, a medida é justa por atender uma categoria que sofre concorrência de empresas de aplicativo.
Agora existe uma concorrência também do Uber. Já vem de algum tempo e vai se manter. Eu diria que os taxistas, se não tivessem esse direito, dificilmente teriam condições de adquirir um carro para prestar um serviço com a qualidade que o povo merece.
Como foi modificado pela Câmara, o projeto que prorroga a isenção de IPI para aquisição de veículos por pessoas com deficiência e taxistas volta para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu...
A Voz do Brasil. Boa noite.